Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos das expectativas sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Isabel Santos, é eurodeputada do Partido Socialista, e Paulo Rangel, eurodeputado do PSD. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
Muito bom dia, bem-vindos ambos de novo ao Explicador. Digo de novo porque já há umas semanas estivemos precisamente aqui a discutir este assunto, quando se colocou a adesão da Ucrânia. Desta vez o primeiro-ministro português António Costa esteve em visita à Ucrânia, reiterou o apoio à entrada do país na União Europeia, mas também fez questão de lembrar as dificuldades do processo de adesão. Paulo Rangel, começando por si, bom dia. É esta a verdade e a frontalidade que temos que ter com Kiev neste momento?
Sinceramente, parece-me que, ao contrário do que está a ser dito na opinião pública portuguesa, a posição do Primeiro-Ministro não foi uma posição, no ponto de vista, eu diria, a boa posição para a política externa portuguesa e para a política europeia portuguesa. Em primeiro lugar, há uma grande ambiguidade que era muito fácil de desfazer. E a grande ambiguidade é esta. Neste momento, vamos ter de discutir a adesão da Ucrânia, para já à luz apenas da primeira dimensão. E a primeira dimensão é dar ou não dar à Ucrânia o estatuto de país candidato. E aí, o Primeiro-Ministro ainda não foi capaz de dizer, de uma forma clara, qual é a posição portuguesa. Se Portugal acha que a Ucrânia deve já ter o estatuto de país candidato ou não.
Qual é a sua opinião, Paulo Rangel?
A minha opinião é que deve ter.
Já.
Deve ter. Já, e aliás não é, há muitos países europeus, vários Estados-membros, os países bálticos, a Polónia, a Roménia, outros, que já foram taxativos a dizer que deve ser reconhecido o estatuto de país candidato. E portanto, isso é algo que deveria ser agora uma decisão a ser tomada eventualmente no Conselho Europeu de junho, e aí eu acho que Portugal devia dizer qual era a sua posição, porque o estatuto de país candidato não implica a adesão, implica o início das negociações. E tem aqui um valor, do ponto de vista da garantia que se dá aos ucranianos e à Ucrânia, tem um valor simbólico fundamental. E Portugal, se reparares, é a favor da adesão, mas agora vamos esperar pelo parecer, quer dizer, é demasiado, é de facto, é aquilo que eu chamo o jogo de Macron, quer dizer, no fundo nós, o governo português é um satélite do presidente Macron, é isto que se vê, tem-se visto em vários tipos de atitudes do governo português, e Portugal tem aqui um interesse que é totalmente diferente do interesse da França. Portugal é um país atlântico, pró-NATO, muito ligado aos Estados Unidos e ao Reino Unido, e portanto tem aqui interesses que são interesses diferentes. Depois, há um segundo ponto, que é a questão do tempo que toma ou que não toma a adesão. Isto tem implicações sérias, mesmo o país candidato, porque nós temos países como a Bósnia-Herzegovina ou o Kosovo, que ainda não são sequer candidatos. Temos a Albânia e a Macedónia do Norte, que estão numa espécie de stand-by, são países candidatos, mas os processos negociais estão, digamos assim, paralisados. E depois temos, finalmente, o caso agora da Moldávia e da Geórgia, que se candidataram ao mesmo tempo que a Ucrânia e que também merecem uma resposta. Mas a questão que nós temos que perguntar é, mesmo para a adesão futura e a questão dos 9 anos ou dos 10 ou dos 20, como ontem veio dizer o ministro júnior dos Assuntos Europeus, era secretário de Estado, agora enfim tem uma posição no novo governo que é de ministro, embora dependente dos negócios estrangeiros, que é o Clément Beaune, que era 20 anos. Bom, vamos cá ver. Nós temos que perceber o que é que nós queremos para a União Europeia no próximo futuro, no futuro próximo.
Mas já vamos a esse cenário, Paulo Rangel, deixa-me
só. Essa é a questão.
Isabel
para
Santos.
Para já deixei o país candidato como algo em que eu acho que Portugal podia ter ido mais longe, e isso não tinha nenhuma das implicações que aquela ideia dos 9, 10 anos, ou dos 15 ou dos 20, põe.
Muito bem.
Porque isso era algo que, até neste momento, no próprio desenrolar do conflito, tinha um papel muito importante.
Isabel Santos, eurodeputada do PS, concorda que o governo português, a diplomacia portuguesa, já devia ter tomado uma posição clara sobre esta questão do estatuto de candidato?
Antes de mais, bom dia a todos. A posição de Portugal, eu não tenho a interpretação que o Paulo Rangel faz das palavras do Primeiro-Ministro. Ele nunca se mostrou nem cético nem reticente quanto à concessão do estatuto de país candidato. Vai sendo, é muito claro, e é bom que sejamos também muito claros e sobretudo muito leais com a Ucrânia e com a população ucraniana, que está neste momento numa situação de vulnerabilidade extrema e que não criemos expectativas que são falsas e que depois vêm a dar em frustração, em sentimentos de rejeição, como está a acontecer noutros países. É preciso ver que, por exemplo, a Albânia apresentou o pedido de adesão em 2009 e ainda hoje, apesar de em 2019 ser reconhecido que tinha cumprido todas as condições para iniciar a negociação do quadro de adesão, ainda está à espera que seja marcada a primeira conferência intergovernamental. A Macedónia pediu a adesão em 2004 e está exatamente nas mesmas condições que a Albânia. O Montenegro pediu a adesão em 2008 e tem 23 capítulos de adesão abertos e só 3 estão provisoriamente encerrados. Há uma expectativa de que até 2025 possa vir a concluir o seu processo, mas é só uma expectativa. Não há certezas. No caso da Sérvia, que até nos últimos anos deu alguns passos atrás, está à espera desde 2009. Vemos, por exemplo, o caso da Turquia, e aí por condições muito especiais, que também têm a ver com a própria situação política da Turquia e com o posicionamento de alguns países em relação à adesão da Turquia, que foi sempre uma posição muito reticente. Mas temos que ver que isto é um processo muito longo. Uhum. E o que António Costa está a dizer, no fundo, é sim, vamos avançar com o processo, mas atenção, não criem falsas expectativas e foquem sobretudo a vossa atenção no processo de reconstrução e recuperação do país para que esse processo se possa vir a concretizar. Porque há critérios para a adesão e esses critérios têm que ser cumpridos e não vamos dizer que a Macedónia, a Ucrânia, neste momento cumpre esses critérios, até porque está numa situação tremenda de destruição. Portanto, não vamos aqui criar falsas expectativas. E é preciso também terem atenção que esta posição de António Costa é uma posição que eu prefiro, e vou dizer que prefiro, de chamar a atenção para as dificuldades. Porque há países e há grupos políticos que estão a criar na Ucrânia uma falsa imagem de facilidades e de um processo aceleradíssimo.
Quem são esses grupos, Isabel Santos?
Critérios.
Consegue identificar que áreas políticas ou que países, se quiser?
Sobretudo os países e pessoas ligadas a diferentes grupos políticos, mas que são países mais do leste, que compreendemos, atenção, e eu aqui quero ser bem clara, eu compreendo em absoluto a carga emocional da discussão para estes países, porque foram países que viveram momentos extremamente difíceis da sua história, ao longo da sua história, na relação com a Rússia, que veem este momento como um momento de ameaça, que se pode estender ao seu território e que reagem desta forma e é perfeitamente compreensível esta posição por parte desses países e por parte de personalidades políticas ativas nesses países. Agora, temos também que alguém tem que manter o sangue frio e tem que ser claro, porque eu gostava de dizer aqui uma coisa. Há 2 anos atrás, a Albânia tinha uma taxa de aprovação do processo de adesão junto da sua população, as sondagens davam 97%, 97% dos albaneses queriam a adesão e acreditavam que a adesão ia ocorrer rápido, e hoje há já um nível de insatisfação e de frustração, sobretudo sentimento de frustração pela espera, que leva a que essa taxa tenha reduzido para 90%. No caso da Albânia pode ser muito mais doloroso, porque o estado emocional que se vive no país é um estado emocional fortíssimo e nós temos que ser claros para que não haja sentimentos de frustração mais tarde, nem sentimentos de abandono, nem nada desse género. Uhum. Nós temos que ter aqui um apoio exatamente muito claro, aí concordo com o meu colega Paulo Rangel, o nosso apoio tem que ser claro, evidente, inequívoco e sem qualquer tipo de esmorecimento, em momento nenhum, mas isto também exige uma frontalidade e uma claridade absoluta em todos os momentos.
Uhum. Paulo Rangel, por este elenco de ponto de situação que Isabel Santos acaba de fazer sobre uma série de dossiês, muitos há mais de uma década a ser vistos por Bruxelas, a vontade de alargamento a leste, e neste momento só se coloca para leste, como é evidente, da União Europeia já esmoreceu depois da primeira vaga?
Ora bem, vamos cá, eu queria só registrar uma coisa. O governo português não disse nada ainda sobre o estatuto de país candidato. Não disse que não queria, mas também não disse que queria. E está sempre, aliás, é a nova palavra de ordem, quer dos que está a estar dos assuntos europeus, quer do primeiro-ministro, é temos que ver em conjunto com os outros. Ora, nós não, nós temos de ter uma posição e depois não ser essa a posição que ganha e negociarmos. Todos os dias, com todos os dossiês, acontece isso. Portugal ter uma certa posição e depois na negociação chegar a outra que não era bem aquela que queria, está a meio caminho.
Deixa-me só, Isabel Santos, este ponto em concreto, acha que Portugal devia avançar já, de facto, para conferir este estatuto, no fundo a defender este estatuto para a Ucrânia?
Defender isso.
Repara, Portugal, essa decisão é uma decisão que será tomada no conjunto dos países, dos Estados-membros. Portugal dizer, pouco adianta a Portugal dizer nós vamos avançar, porque não é Portugal que vai avançar. Esse é um ponto que será posto na mesa.
Mas tem que dizer qual é a posição, se é a favor ou contra.
A posição de Portugal será claramente de sim, que diremos sim a conferir. Mas isso não adianta. E não adianta, criemos. Ó, Paulo Rangel, eu escuto aqui só uma coisa que é muito clara. E é muito clara em todos os momentos da gestão desta crise e em todos os momentos do combate que estamos a fazer face à agressão da Rússia. Nós não podemos dar aqui qualquer sinal de divisão. E não dar qualquer sinal de divisão é não termos países a avançar com as suas posições sem que se estabeleça uma posição conjunta no seio do Conselho.
Agora,
se fizermos isso, vamos dar uma imagem de divisão que será aproveitada pelos nossos adversários para instigar estados de espírito e para decretar e declarar vitórias que não...
Ficou clara a sua posição, Isabel Santos. Paulo Rangel, é este argumento da divisão.
A posição é a seguinte, Portugal não quer ter posição. Pronto, Portugal anda a reboque nesta matéria.
Portugal tem posição, Paulo Rangel.
Não, quer outras coisas, quer negociar outras coisas.
Não pode fazer isso.
Portugal
não
está nesta matéria. Pronto.
Não vai
a reboque. Estou à vontade, porque eu sempre que o governo português nesta área esteve impecável, eu fui a primeira pessoa a dizê-lo. Portanto, não estou aqui a fazer política, estou a dar aquela que é a minha opinião sobre o que deve ser a política externa e a política europeia portuguesa. E ao que ela corresponde, nós não devemos ser uma espécie de macronistas, que é o que nós estamos
a ser. Sim, mas rejeito as posições macronistas, Paulo Rangel.
Pronto, não. O problema é que Costa anda atrás do Presidente Macron, pronto, e não vale a pena.
Isso não corresponde
nem ao interesse europeu, nem ao interesse português. Segundo aspecto que é...
E para terminar, Paulo
Rangel. Agora aqui para a questão do leste.
Muito rapidamente.
E aqui há uma coisa que é muito importante dizer. A Isabel Santos disse assim, bom, mas nós andamos aqui, nós ao Montenegro, à Macedónia do Norte, à Albânia, à Sérvia, andamos a prometer isto e entretanto não acontece nada, ou acontece muito pouco. O que eu pergunto é o seguinte, mas se nós pura e simplesmente tivéssemos dito, não são países candidatos, porque ainda não estão em condições, onde é que estavam esses países hoje?
Não, mas ao Paulo Rangel, aí é que bate.
Não, onde é que estavam? É que a questão é esta.
Não, é que nós não estamos a dizer que não se confia o estatuto de candidato, Paulo Rangel. É isso o erro da sua análise.
Não, já fiz a sua análise, agora estou a fazer a minha. Desculpe. E eu sei muito bem o que estou a fazer. Não estou aqui a falar de cor. Porque o que aconteceu aqui foi no dia 24 de fevereiro, a questão geopolítica mudou radicalmente. E eu não sei,
se
mesmo em termos de adesão à União Europeia, nós não temos também de mudar alguns dos critérios, que aliás nem são mudança nenhuma especial. Eu dou um exemplo muito, muito claro. Em 74, Portugal e a Grécia tiveram duas revoluções. Na Grécia foi até mais só um golpe de Estado. Em Portugal foi um golpe de Estado seguido de uma revolução imediatamente. No caso da Espanha, fez a transição em 75 até 76, 77. A Grécia entrou em 1980 e Portugal e a Espanha só entraram em 86. Porquê? Porque as necessidades geopolíticas da Grécia eram totalmente diferentes das da Península Ibérica. Porque estava
ligada
à Bulgária e da Albânia, porque estava numa situação geopolítica em que era fundamental ter uma presença da União Europeia, à altura da Comunidade Económica Europeia,
é evidente.
Mais forte. Bom, muito, na Península Ibérica esses riscos não ocorriam e, portanto, a negociação decorreu com outro tempo. A entrada de oito países de leste em 2004, ao mesmo tempo, evidentemente que não obteceu um critério de rigor apenas de negociação. Porque se fosse assim, não entravam os oito. Entravam aqueles que estavam preparados e os outros aguardavam. Foi um critério político. Como, aliás, a entrada de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo foi um critério político. Porque aquilo que se... Porque Portugal
e, portanto,
estava...
Paulo Rangel, está a defender que o mesmo critério político e geoestratégico não, seja aplicado agora à Ucrânia?
É que neste momento que eu estou a dizer, isto vale para os Balcãs, vale para o Cáucaso e vale para a Ucrânia, nós provavelmente teremos de fazer também uma nova avaliação de como é que, quais serão os critérios para entrar na União Europeia.
Mas aí eu concordo
porque
consigo. Agora temos é que fazer essa avaliação, Paulo Rangel. Temos é que fazer essa avaliação
não,
e temos
pronto,
que ser claros nos critérios. Sem deixar,
e portanto,
sem deixar de ter um nível de exigência de uma clara identificação
certo.
E compromisso com os valores europeus.
Mas não podemos pôr isso em risco.
Eu penso que estão claras, estamos a chegar mesmo ao fim deste explicador. Estão claras as duas posições, aquilo que vos une e que vos separa.
Nós não estamos em 1990 e não estamos em 2010. Estamos em 2022 com uma circunstância geopolítica totalmente nova.
Muito bem. E o peso que atribuem a isso é diferente. Deixem-me só, estamos a chegar mesmo ao fim deste explicador. Eu atrevia-me aqui, não estava aqui no nosso plano de conversa, mas é uma notícia que acaba de cair nos últimos minutos. Atrevia-me só a pedir-vos um comentário. A Comissão Europeia propõe a suspensão das regras orçamentais em 2023. Elas estão suspensas já este ano. Não sei se Isabel Santos, Paulo Rangel, Isabel Santos, começando por si, pode fazer um pequeno comentário a esta medida.
Sim, é uma medida que se impunha face às condicionantes políticas e económicas que estamos a viver neste momento. Nós não recuperamos ainda da crise provocada pelo Covid e estamos neste momento a assistir até a um aumento do surto nos diversos países. E por outro lado, junta-se a isso tudo aquilo que é provocado por esta guerra, os efeitos económicos desta guerra. Ora, ao juntarem-se os efeitos económicos desta guerra sobre bens que são bens essenciais, como o pão, como o acesso à eletricidade, aos combustíveis, etc., com fortes impactos na economia dos diversos países, é importante que esta medida seja tomada de forma a que consigamos, que os diferentes governos consigam apoiar as suas populações e a sua economia.
Muito bem, ficou claro.
Paulo, fundamental.
Paulo Rangel, também muito rapidamente.
Sim, e parece uma medida que faz todo sentido neste contexto, porque justamente vamos precisar, provavelmente, não sabemos como a guerra vai evoluir, não é? E portanto, provavelmente este fenómeno inflacionário é mais estrutural do que conjuntural, ao contrário que também tem sentido em Portugal. Aliás, já em agosto, no Banco Central Europeu havia uma grande ideia de que o fenómeno de inflação veio para ficar e, portanto, vamos ter aqui uma crise económica com determinadas características, muito agravada pela guerra. Isto faz sentido, o que não quer dizer que não vamos ter cuidado com as questões orçamentais, até para dizer
sim,
a verdade. Para lhe dizer a verdade, esta regra é mais útil para alguns países que têm as suas contas bastante controladas. Eu estou a pensar, por exemplo, nos países bálticos em geral, em que todos já anunciaram que por razões que têm a ver com a despesa militar, ou até mesmo, por exemplo, o caso da Polónia e outros, com despesa militar e de apoio a eventuais refugiados, no caso da Polónia e da Roménia, vão precisar de ultrapassar os limites, nomeadamente dos 3%. Países que têm, como Portugal, mais limitações devem ter cuidado, mas nisso, enfim, os números que nós temos até agora, sob esse ponto de vista, revelam que o governo português teve isso em conta mesmo durante a pandemia. Portanto,
muito
sob
bem.
Esse ponto de de vista, julgo que é bom termos esta válvula de escape, mas é bom não deixarmos de estar atentos.
Ficou claríssimo. Obrigado a ambos, Isabel Santos,
obrigada.
Paulo Rangel, também pela disponibilidade para
obrigado.
Este comentário, estas regras orçamentais da Comissão Europeia. Bom dia. Rádio